aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão de podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos a Marcela.
Olá, pessoal.
Tudo bem com a senhora?
Tudo certo, e com você?
Tudo ótimo, como sempre.
Que bom.
E eu ia falar uma putaria de véia, mas deixa quieto. E aí, Yara, tudo bem?
Olá, tudo bem? Estou doando gatos, pessoal de Osasco, em São Paulo.
Por que você está doando gatos?
Eu estou doando gatos porque eu não consigo dormir.
É? Quantos gatos você tem?
Ao todo, na casa tem 5.
Cara, não sabia disso.
Só que a casa é bem grande, eles são setorizados, assim. Então, no caso, eu tô doando os que estão debaixo da minha responsabilidade, né?
Entendi.
E eu faço 5... questão de pessoas que não têm animais, mas já tiveram gatos, assim.
Mas 5 gatos é muito gato, né?
É muito gato, cara. É muito gato.
Mas estenda, não é só usar queijão, Itapevi, Barueri, São Paulo. São Paulo, se for buscar,
então,
é de boa, né?
Eu entrego na estação, de preferência, pessoas que já tiveram gatos. Porque eu não quero receber mensagem da pessoa falando 2 dias depois que adotou. Ai, não quer ver novela comigo.
Não é mais assim, importante, né? Que isso é tipo assim, que não tenha, porque os gatos já são adultos, a adaptação é muito pior, né?
Sim,
então,
é,
assim,
adaptação...
muito cuidado.
E o Miguel é o velho dos gatos, hein?
Eu manjo de gato.
São muito bonzinhos, só que eles são territorialistas. Então, toda vez que um invade o espaço do outro, vira um furdunço.
Tem treta.
É, então, não só as tretas, também é fogo quando entra seu guarda-roupa, mijando suas coisas. É, eu fui visitar os meus avós esse final de semana. E um cheiro muito ruim no ônibus. Quando fui ver, era eu, tá ligado? Mijaram na minha blusa. E o pior é que era a minha melhor blusa, assim. Tava muito frio lá em Bauru. E eu passei o fim de semana inteiro cheirando a mijo de gato, velho.
Caralho, mano. O Miguel já teve uns 18 gatos, você tá ligado, né?
Tive 4 gatos, mas nunca nenhum mijou em mim.
É, então.
Não, mas não mijaram na Yara, mijaram na blusa dela, né?
Não, mas eles fazem nas minhas coisas mesmo. Sempre no meu guarda-roupa, do meu lado da cama, no meu travesseiro. E eu não tenho mais condições emocionais de... Eu sei que eles estão... Então, eles acham que estão me acolhendo, assim, mas tá me fazendo mal, cara.
Não, pior que você nem escolheu, né? Você casou com os gatos, né?
Exatamente. Eu casei com 12 e o tempo foi passando. Estamos aí com 5 no momento, mas 2 que estão na minha responsabilidade. Eu vou... eu peço aí nas minhas orações uma família muito carinhosa que vão tratar eles com todo o respeito que eles merecem.
Boa.
Justo. E aí, Miguel, tudo bem?
E aí, William, tudo bem?
O que você fez com os 19 gatos?
Cara, 19 não, eram 4. 3 ficaram com a Carol, minha ex-mulher, e 1 ficou com a minha mãe.
Ah, você ficou com 0 gato agora?
Com 0 gato.
Caralho, você vai ficar vai virar velho sem gato.
Mano, eu tô querendo pegar um cachorro agora. Ah.
Não, mano, não faz isso.
Mas eu tô com calma, porque também é isso. É muita responsabilidade, é muito tempo.
Eu tenho uma fêmea bem boazinha, eu tenho 10 quilos de ração.
Não. Muito obrigado.
Pronto na mala.
Will, antes da gente começar a falar com a audiência, posso fazer um alto jabá?
Vai.
Que eu comecei a fazer conteúdos de novo no meu Instagram, falando sobre sexo. Pra quem não sabe, eu tinha um podcast de libertinagem antes.
Você
vai falar
sobre velhas?
Talvez. Se você gostar muito, a gente vai fazer uma collab. A gente vai fazer uma collab e você vai junto comigo. E aí eu voltei a fazer no meu Instagram, @hermanitorta, conteúdo sobre sexualidade. Tô curtindo muito.
Você podia mudar o Instagram ou fazer um novo, né?
Cara, o Lucas me falou exatamente isso, mas é que, mano, a gente já tem uma quantidadezinha de seguidor ali que é difícil começar de novo.
Então, mas podia mudar o nome, né?
Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer, né? O TikTok. Só que o primeiro vídeo que eu subi no TikTok derrubaram.
Ah, é?
Que da hora.
Porque meu TikTok é zerado, né?
Não
então
pode
meio
nada,
que
né?
Tudo bem e tal. Não pode, tipo, é muito difícil. Você não sabe se é a palavra, não sabe se é a imagem, se é o texto. Aí você começa a colocar o texto, escrever o texto com sexo, você escreve com sei lá o quê.
S3X0.
Então é isso, tô fazendo esses conteúdos. Me sigam lá, eu fiz um conteúdo muito massa que eu curti bastante, que foi... Eu tô fazendo uns conteúdos educativos, né? Falando a história do vibrador, a história do Viagra. Sim. Mas agora eu tô na brisa de, tipo, hoje eu fiz um stories pedindo histórias da galera. E, mano, já recebi umas histórias muito boas.
Você é putanheiro, né, cara?
Cara, eu gosto muito do tema, mano. É muito da hora falar sobre isso, velho.
Putanheiro.
Putanheiro. E você hoje tá tarado.
Nada.
Marcelo, hoje não tá tarado. O que ele falou pra você gravando o TV Fuma?
Se eu fosse uns 30 anos mais velho, ele faria. O que é isso,
ele tarado, né?
Entendeu a piada.
Não respeita nem os colegas de trabalho, Marcelo.
Tá foda, hein?
Mas é isso,
o
me segue
Miguel
lá no
foi
Instagram,
20
mano.
Anos que ele faria o Miguel, uns 20 anos mais velho.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o 2 Sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir aí o... Consumindo também as suas putarias, por que não? Será que alguém já fez isso? Botou o vídeo de uma coisa, de uma putaria, o áudio do 1-2?
Eu lembro uma vez, quando eu fazia libertinagem, teve um casal que falou que transando
que bagunçado,
muito,
cara.
Né? Tipo, mano, como
que
assim,
bagunçado,
velho?
Mano.
Mas acho que não foi de propósito, foi, tava ouvindo.
Tava ouvindo e deu lá. É tipo, foi o Netflix deles.
Exatamente.
Tava ouvindo no sofá. Puta, mas agora eu pensei, né? Porque a gente tem vídeo. E mó galera bota na TV e você acha que não, mano?
Acho que sim,
mano. Nossa, com certeza. certeza já, na verdade. Sim, com velha, será? Ah, esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 12 Sextando. E também estamos no nosso canal principal, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também está em todas as mídias sociais, @canal12. E estamos também lá no apoia.se/12, que tem recompensas para você apoiar a gente. Tem as nossas sessões de sexta, tem sorteios de kit pala, tem vários bagulhos, e você ajuda esse coletivo Erva Afetivo a continuar fazendo conteúdo. E antes de começar a nossa brisa, falar com a nossa audiência, vamos falar da loja 12.
Não tem dinheiro pra gastar.
Era aqui, agora fodeu o meu.
Então, mano, o que que tá acontecendo? As camisetas de tamanhos menores estão com descontão lá na loja 12, mano. Porque aparentemente a nossa audiência gosta de tamanhos grandes, de roupas largas. Esses são os primeiros modelos que saem. Então, você que é pequenininho, pequenininha, ou se você só gosta de camisetas apertadinhas, cola lá na loja 12 que tá com descontão. E se você levar qualquer um desses tamanhos menores, você ganha aí de graça, sem custo adicional nenhum, uma cuia pra você preparar aí o seu badego. Então, não vacila, cola na loja 12, fechou? Mas vamos lá, vamos começar essa bagaça. E hoje a gente tem a galera da audiência pra trocar ideia com a gente. Vamos falar com a Aline. E aí, Aline, tudo bem?
Olá.
Olá. Oi, gente. Boa noite.
Boa noite.
Muito boa noite.
E aí, quem é você? Da onde você fala? Do que se alimenta? O que toca o seu coração?
Bom, eu sou daqui de São Paulo, nascida e criada, e nunca, já viajei para outros lugares, mas nunca morei em outro país, nem nada. Enfim, cara, eu sigo vocês há bastante tempo também, um pouquinho antes da pandemia, só que na pandemia começou a ficar direto, porque vocês faziam live direto.
Você é maconheira de pandemia ou não?
Eu me tornei mais maconheira após a pandemia.
Nossa, isso é uma história frequente.
Nossa, foi muito isso, porque antes eu só fumava de final de semana e corre de amigo.
Olha tal. Só.
Aí começou a pandemia, eu comecei a comprar pra mim mesmo e fumar, tipo, diariamente.
Mano, é muito comum isso, né? Muito louco. E é uma galera, por exemplo, que a gente trombou na marcha, num outro encontro lá do 420. Mó galera com a mesma história, tá ligado? Que, mano, eu queria não socar minha família, eu comecei a queimar um. Tá ligado? Nada mais justo.
Bem melhor, né?
É super isso, gente.
Você tava morando com a sua família? Você tava morando sozinho? Como que você tava na pandemia?
Atualmente eu moro com os meus pais ainda. Eles estão no quarto do lado. Mas hoje a nossa relação, assim, eu até saí da sauna pra eles, tipo, durante a pandemia, justamente pra não ter de briga nem nada. A gente tem uma vida boa, leve. Mas é isso, assim, a minha mãe tem um cheiro, ela não é muito fã. Já veio me falar demais, por que você tá fazendo isso e tal. Mas agora a gente se entende um pouco, tipo, cada um no seu canto. Desde que passa no meu quarto, isso.
Mas foi de boa, então? Ou a reação inicial foi...
Não, eles não brigaram, né? Mas eles, tipo, ficaram meio assustados. Tipo, ah, onde você pega isso? Com quem que você arranja essas coisas?
Você tá andando com um bandido?
Genuína até, mas é bom que pelo menos você consegue no seu cantinho ficar de boa. Quando eu morava com a minha avó era assim também. Era eu no meu cantinho, ela sabia e já era.
Cada um respeitando o espaço, né?
Sim.
Total, zero problemas.
Da hora.
Pode crer. Mas, por exemplo, hoje você queimou um em casa ou não?
Sim, acabei de queimar um aqui. Ah,
olha a carinha dela, não engana, né?
A carinha dela não engana, boa.
Mas aí você tem alguma artimanha que você tem? Ah, fecha a porta, abre a janela, liga o
paninho,
ventilador,
paninho.
Eu sempre deixo a janela aberta e a porta fechada no meu quarto sempre. Mas às vezes fica
não tem como.
O que eu tento fazer geralmente é tipo fumar pra fora da janela, pelo menos.
Pode crer.
Mas aí, de vez em quando, eu fumo na minha cama e já era.
É, boa.
É que é famoso, né? Você bota o cobertorzinho e fala, mano, estou imóvel aqui.
Olha como ela tá hoje, ela tá exatamente assim hoje. Já perfeita pra fazer isso na cama. Olha lá, ela cobertinha, pô, quentinha.
Exato, já tô pronto pra ver meu Mad Men aqui.
Da hora.
E é isso, eu falei, cara, vamos conversar um pouquinho com o pessoal do Mundo 2, né? Pra dar uma animada nessa semana.
É isso,
gente.
E o Aline, manda sua brisa, sua pergunta, qualquer coisa aí que você quiser pra gente esbagaçar ela aqui na mesa.
Gente, eu tenho uma brisa muito antiga com vocês, que é tipo, eu não sei se era um vídeo ou um podcast que vocês estavam comentando sobre o máximo de filha da putagem que vocês já fizeram. E quando vocês estavam chapados, assim.
Meu Deus.
Aí, mano, eu ouvi esse podcast e daí, tipo, eu tava chapada, né? E daí eu meio que falei, cara, eu tenho uma história pra contar,
Eu tô muito curioso. Conta, pelo amor de Deus.
Não, e assim, pior que não é nada demais, mas sabe quando você se sente conversando? Às vezes eu ouço vocês e eu me sinto conversando ali no mesmo espaço, então, tipo, nessa vibe. Aí, o que rolou? A minha maior filha da putagem, quando eu tava muito chapada, a gente tava voltando de rolê, um namorado meu da época, e a gente passou num Mac pra pegar a lariquinha depois, antes de chegar em casa. Aí, beleza, ele pediu um lanche, eu pedi o meu, e a gente pediu uma batata, várias coisas, então... Aí, beleza. Aí eu falei, pai, eu vou comendo aqui enquanto você dirige, porque eu já tô com muita fome. E aí, eu cheguei, tipo, em casa e eu tinha comido o meu lanche e o dele.
Caralho!
Nossa, que sacanagem!
Era 5 minutos do Mac de casa, mano. Era 5 minutos. Eu não sei o que eu fiz, eu devorei o lanche. Devorei o lanche do cara. E aí, tipo,
muito ele olhou assim
pra mim e falou, cara, cadê meu lanche? Eles não me entregaram? Eu falei, mano, eu acho que eu comi, velho.
Mano, isso dá término. Isso dá término de namoro, velho. Isso dá término.
Na moral, eu meti essa. Porra, eles erraram.
Você é o mestre da filha da putagem.
Não, mas isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz.
Ok.
Oh, com comida não se mexe dos outros, cara.
Mano, não
se
mexe. Exatamente.
E como vocês resolveram? Tipo,
eu ia fazer ela voltar. Eu ia fazer ela voltar, mano.
Ou o relacionamento terminou mesmo nesse momento.
Ele ficou só com a batata.
Cara, não, então, ele tava muito tranquilo. Então ele, tipo, falou assim: ah, beleza, vou comer aqui o que sobrou da batatinha e o nugget e já era.
Nossa, mas aí a gente nunca mais falou. Nossa,
que
caralho.
Ser humano evoluído. Assim,
esse é evoluído.
Como se nunca tivesse acontecido.
Não, porque, tipo assim, em casa, eu não sou muito chegado a doce, né? Mas às vezes não dá vontade de comer um doce. Mas, se minha mina fala, então, eu ganhei isso aqui é meu, mano, nem olho, tá ligado? Tipo assim, já aconteceu.
Você sabe, né?
Já aconteceu. Não, mas é porque, cara, tipo, é sagrado, porque, tipo assim.
Então, você nem olha, é isso que eu tô falando, é sagrado.
Ela não rela no meu café. Porque o meu café é o meu café. Se ela quisesse, tipo assim, eu gosto do seu café.
Faz.
Compra um pouco mais, porque meu café é medido, entendeu? Ah. Se eu fizer um pra ela, quer dizer que eu vou ficar com 100, entendeu? Entendeu? Isso que eu tô dizendo.
É como se fosse pra rachar a conta do mês.
Se ela chegasse pra mim e falasse, pede um pouco mais que eu também. Mano, de boa. Mas eu já pedi essa cota que é minha.
Caralho,
entendeu?
William.
Entendeu?
Entendi.
É muito sagrado isso aí, cara. Entendi. Não se mexe. Não se mexe nisso.
Não, comida realmente é um negócio que me pega muito. Eu provavelmente teria ficado muito puta.
Mano, imagina, Marcela, você chegou em casa.
Nossa,
com expectativa,
mano,
pra abrir o lanchinho.
Eu não sei o que eu sou capaz. Mano, juro por Deus.
Não sei,
juro,
velho.
Por Deus.
Dá uma DR boa, mano. Juro, dá uma treta, Deus. Velho.
Eu só vou falar, mano, então você vai lá agora e pega outro.
Não, pede aí alguma coisa.
Mano.
E o problema é esse, porque você chegou, você tá com aquela expectativa, não adianta ir buscar outro, pedir porque vai demorar, tá ligado?
Nossa, que tristeza. Nesse meio tempo eu já iria queimar outro já, porque eu só ia dar o push na laringa. Na hora que chegasse eu ia destruir.
Mano, teve uma vez, foi no começo da pandemia isso, quando tava, tipo assim, restaurantes todos fecharam e um bagulho que eu faço muito com a minha mina é sair pra comer em restaurante, tá ligado? E aí, ela tava com uma larica de baião de dois. E tem um lugar específico que a gente come baião de dois, que é muito da hora. É um preço honesto, um baião da hora, né?
É o que a gente foi lá em Osasco?
Não, é um outro. Mas aí, esse restaurante tinha fechado durante a pandemia e depois ele reabriu só com delivery, né? E aí, um dia eu fui lá buscar e ela acordou falando, a gente podia almoçar baião de dois hoje, né? Eu falei, mano, ficou 9 da manhã até a hora do almoço, ela martelando nisso, tá ligado? E aí eu fui lá, comprei o baião de dois, eu voltei pra casa, eu tava voltando, tava aquela sacola de papel. Só que, mano, acho que pegou óleo na parte de baixo, assim, o bagulho fez assim, ó, pum.
Oh.
E caiu de um jeito que, tipo assim, imagina a marmita tá assim, ó. Ela caiu assim, ó, que a tampa foi pra um lado, a bunda foi pro outro e o baião fez assim, ó.
Nossa, mas fecharam nem o nariz, não passaram
não,
durex
não,
o bagulho.
Não é que não fechou, é que a bunda rasgou. O bagulho, acho que tava oleoso a parte de baixo e tava pesado.
Um calor.
A sacola de papel fez assim, ó. Tá ligado?
Mano,
só abriu,
tá,
mano.
Que pariu.
Nossa,
deu pra salvar alguma coisa?
Não, o bagulho lavou o chão com o baião de dois.
Mas isso foi dentro de casa?
No hall do elevador.
Mano. Puta que pariu, mano.
No hall do elevador, mano. E aí a cara.
Você vai ajoelhar e vai comer no chão.
Mina, tipo assim, a minha cara foi: eu não tenho culpa de nada. Sim, eu estou isento disso aqui. Mas a cara de decepção dela, de querer dar uma cabeçada na boca.
Mas o que você teve que fazer?
Eu fui pegar outra. Como bom otário que sou. Fui feliz e contente, porque eu também queria. Sim. Mas o bagulho caiu de um jeito, velho. Nossa, nossa, que decepção, mano.
Tem que limpar
ainda,
né? Não, é, tem que limpar. Né? Imagina o cheirão que não ficou. Meu Deus.
Mas pelo menos eu não comi. Imagina, se ela tá enchendo o saco e eu tivesse comido, nossa, ela ia ter me matado.
Ah. É outro patamar de filha da putagem. É.
Mas sabe o que eu acho, Aline? Na moral, foi uma filha da putagem honesta, porque eu acho que você tava no flow ali, tá ligado?
Total.
Sabe quando você abaixa a cabeça e só vai?
É. É, tipo, não foi na maldade, não foi.
Acho que não foi na maldade, não, mano.
Sim. Mas, mesmo assim...
o resultado não é diferente, o resultado é o mesmo. Se fosse na maldade ou não na maldade, o resultado é igual, tá ligado?
É isso.
Muito bom, Aline. Manda o seu salve aí pra quem você quiser. Os microfones do podcast estão abertos aí pra você.
Boa. Ah,
e
um salve aí pra todo mundo, pros que não estavam, Tito, Jéssica, Léo, enfim. Mas gosto muito de vocês. E um salve pro Vitão também, que trabalha contigo todos os dias aí, Will.
É verdade.
Impedidos. Vitor Pereira, meu amigo também. Agora é da galera do 1, 2, 3.
Isso aí, valeu, Aline. Tamo junto, é nóis.
Falou.
Valeu.
Falou.
Mano, eu tenho esse bagulho com comida e tudo mais, né? Da o sacrilégio que é acometer a comida alheia. Mas eu saco muito de bebida também, né? Tipo, é que eu tenho zero, né? Porque eu não bebo. E ganja também. Ganja, eu não digo que eu sou mão aberta, porque, tipo, eu controlo.
Você,
pra...
William? O quê? Você, William? Você já... Só deu confusão nas últimas gravações aqui por sua causa.
E qual foi o último back que você botou, Miguel?
É verdade.
Então, Você tem razão.
Mas é que você fica jogando na cara das pessoas. Que é mais
nada.
Feio.
Eu não fico jogando nada na
fica
cara de ninguém.
Assim, você joga na cara das pessoas.
E eu não botei o back.
Botou.
Então.
Botou o back e ganhou na marcha.
É. Mas eu...
Safado.
Mas?
Com bebida eu tenho um bagulho mesmo. É. Teve uma mão que eu cheguei em casa do trampo. Aí meu irmão virou assim pra mim: mano, sabe aquele vinho lá? Eu falei, qual? Que tava escondido no meio das minhas roupas? Ele evaporou.
Caralho.
Aí eu falei, mano, mas tá frio, como é que o bagulho evapora?
Ele meteu essa de verdade, sério?
Meteu,
não foi de zoeira?
Essa, mano. Sério, sério.
Ele tentou, tipo, mesmo.
Não,
te convencer que foi isso que aconteceu.
Não, só me avisou. Aí eu falei, você tá me zoando. Aí ele apontou, assim, pra lavanderia e dava pra ver a garrafa, assim, do lado do lixo, tá ligado?
Não.
Falei, que sacanagem, velho. Falei, e aí, qual é? Não dá pra esperar um pouco eu chegar, não?
Nossa, mano.
Aí era não, isso, mas mano. Ele era poucas. Ele secou, era foda-se.
Ele secou Meu o bagulho Deus. Sozinho?
Sozinho, mano.
Ele já.
Não interessa não, com quem foi. Não foi com ela, não. Mas ela é a gaveta dela,
tudo
irmão.
Bem, mas isso é pior, velho. Mas isso é pior.
Não, mano. Esse dia foi muito pior assim. Porque, velho, esse dia eu lembro que eu fui de manhã na feira. Dei mó corre, tá ligado? Limpei a casa, fui de manhã na feira e tal. Fui trampar.
Você tava esperando esse momento.
Exatamente, nossa. Mano. Quando eu cheguei, tipo, não só ele tinha secado a garrafa, como ele tinha comido duas dúzias de banana.
Meu Deus,
ele não,
cara.
Ele não cozinhou um arroz, não fez porra nenhuma o dia inteiro, só foi lá arregaçou a feira, tá ligado?
Caralho,
arregaçou a feira,
mano.
Tomou um vinho, foda-se.
Nossa, não. Pelo amor de Deus.
Aí é foda que é irmão, né?
Puta que pariu. Não, fui pagar um aluguel, né? Sai muito mais barato. Puta que pariu, é foda, velho. Foda.
Justo. Mano, tamo aqui com a Bruna. E aí, Bruna, tudo bem com você? Quem você é, da onde você fala, do que se alimenta, o que toca o seu coração?
Oiê.
E aí, galera, boa noite.
Boa noite. Sim, tamo ouvindo bem, muito bem.
Tudo certo.
Agora tá perfeito.
Tá, perfeito. Então, me alimento, na verdade, do amor e carinho da minha
gata.
Inclusive, beijo pra Yara, que tava falando das gatinhas dela.
Não, meu Deus.
São tão lindos, inconscientes.
Sem causar pela casa.
Tá, eu que diga, quando não me ataca é ótimo.
Cara, pois é, eu tenho dúvida, eu já acho muito, na verdade, porque, assim, o bom do gato é que ele é mais independente, né?
Uhum.
Pode crer.
Eu acho que tem muito disso.
De onde você é, Bruna?
Eu moro aqui em Realengo, pra quem não conhece, é do Oeste, né, do Rio de Janeiro. E eu tenho 23 anos.
Justo, Realengo eu conheço por causa da...
Da música.
Da música do
Tim Maia.
É.
Adoro!
Esqueci também, me deu um branco, mas eu lembrei qual era a música, velho.
Caralho, eu esqueci que parte da música que fala de Realengo.
Nossa!
Cara, então, existem muitas músicas que falam do Rio de Janeiro em si, né? Tem uma música, por exemplo, acho que é do Arlindo Cruz, fala de Madureira, né? Todo bairro que tem mais conhecidos daqui, eu acho bem legal.
É verdade.
E a cultura daqui é maravilhosa, então...
Por quê? O que que tem aí? O que que tem aí? Me diz. Venda-me realengo.
Pô, cara, tem comida boa.
Qual é a larica mais tradicional de realengo?
Eu não vou falar pra você
que gosta de samba
porque você não deve gostar.
Pô, calma. Como eu não gosto de samba? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça e doente do pé.
Então, tem todos os tipos de rolê, basicamente, né? E comida boa, então acho que é isso. Acho que qualquer maconheiro que é um rolezinho pra ir de vez em quando, né? Além de lugar ser bem tranquilo também. E uma larica boa, é sempre
qual bom. Qual que é a larica mais tradicional do realengo?
Pô, aqui tem de tudo. Tem podrão de hambúrguer, de cachorro quente. Você não tem purê igual de vocês.
Já tá no erro. Olha, a Yara, tá rindo de nervoso, que já tá no erro.
Eu gosto do purê no cachorro quente.
É, o purê é o que dá. É,
não, cara. Que
segura as coisas no lugar.
A integridade física do bagulho.
É, então, pra ser bem sincero, eu me amarro no cachorro quente ali com purê de batata. Eu acho que batata fica bom com tudo, não tem como errar.
É verdade.
Mas é isso, eu acho que é muita comida de rua, pô, assim, vale a pena.
Pode crer, qual que é a praia do realengo aí?
Não existe praia aqui.
Não, tudo bem. A praia que vocês. Que é mais acessível pra vocês, é que vocês mais vão.
De praia mesmo, acho que dá uns 40 minutos assim, é a Praia de Barra da Tijuca mesmo, né? Tem Madrid 29, vocês conhecem.
Sim. Tem mate lá?
Tem mate, mas eu não curto, sabia?
Por quê? Aí você tá no erro.
Será que ela não gosta de biscoito Globo também?
Também não gosto.
Você gosta de biscoito Globo?
Prefiro uma cerveja gelada,
justo.
Eu acho que na praia do Rio de Janeiro não pode faltar uma cerveja gelada e aquele camarão que sabe que vai te fazer mal depois, no final do dia.
Justo. E o corre daí é bom?
É bom.
Desânimo, coração.
Não, mas assim, em questão de prensado, né? No Rio de Janeiro tem muita maconha boa. Mas ainda é prensado, né, cara? É a mesma coisa. Esses dias o meu marido ele me gastou, porque eu gastei o quê? R$50 um bolso desse tamanho na inteira mesmo, no caso, né?
Uhum.
E a gente não tinha grana pra isso. Ele falou, cara, por que você pegou um bagulho desse tamanho? Em vez de pegar um prensado, você sabe que vai durar mais, tá ligado? Então tem muito disso.
É, mas se você comparar prensado por prensado, o do Rio dá de 10 a 0 no de São Paulo, isso com certeza. De muito longe.
Eu acho que sim. Eu nunca fui para São Paulo, mas eu já ouvi falar também isso.
Eu acho que do Rio
que é um
eu
pouquinho
nunca
assim.
Fumei o prêmio, eu fumei de Niterói, isso. E eu achei muito bom.
Eu já. Então, eu peguei, tipo, lá eu já experimentei coisa bem boa e coisa, assim, que é o normal em São Paulo, que era ruim lá. Saca? Mas acho que tem níveis também, né? Porque, não sei, né? Aqui mesmo em São Paulo tem biqueira que tem umas coisas... Você chegou aí lá na Aclimação?
Não.
Na Aclimação tinha o pior prêmio da história, mano. Tinha uma biqueira lá perto. Nossa, era muito ruim, mano. E sabe o que é pior? Os caras iam lá quase toda semana.
Caralho.
É o que tinha perto, né?
Mas mesmo assim, velho, se planeja, sei lá, velho.
Concordo.
Que era muito zoado. E lá era bagaceira. Justo.
Vocês já falaram direto dessa biqueira aí, né?
Era marcou negativamente nossas vidas.
É uma geração num dois, velho.
Né? Bruna, deixa sua brisa, sua pergunta, qualquer coisa aí que você quiser, só vai.
Pô, não sei se eu vou ser repetitivo aqui, mas eu queria saber de um, dois viagens que vocês estão planejando pra esse ano, talvez ainda, no início do ano que vem.
Um, dois viagens vai ter daqui a duas semanas. Estarei indo pra Roma, Sardenha, Florença.
Isso é muito chique, é como você tá metido, né?
Nojo.
Então, não, é da hora, eu tô achando foda. É muito euro.
Não, mas, isso foi um argumento que eu mandei pra um brother meu, que ele tava, porque não sei que lado. Eu falei, mano, faz uma conta mental na sua cabeça. Todos os rolês que você fez da sua vida, desde os 16 anos até hoje, pra quantos países você poderia visitar. Foi isso que eu fiz.
É.
Não é?
Caraca.
Não é?
Só faz, de show,
faz a conta mental na sua cabeça.
Só de show eu teria já feito uma viagem internacional esse ano. Já,
eu fico pensando tanto dinheiro em rolê ruim também.
Você
pensa que eu sou um nerd social que não sai de casa. Tudo que eu faço é pra esses rolês. Entende? Aí dá certo, né?
E você já tá trocando ideia com a galera que mora lá? Você não postou nada ainda, né?
Ah, mano, sabe que... Um bagulho que eu achei meio ruim é quando, tipo... Não que é meio ruim, é da hora, mas, por exemplo, em Nova York, eu trombei mó galera que fica meio ruim de... Então eu gosto de chegar lá e falar, eu tô aqui, entendeu? Ah, ao invés de ficar planejando antes, justo. Saca? E até porque eu vou ficar pouco
muito
tempo...
famoso,
tipo assim, lá na Itália, você pega um trem e já vai pra outra cidade, né? O trem é barato, é rápido, é de boa. Então eu vou ficar pouco tempo em cada lugar, pode, saca? Crer. Então não adianta muito eu querer... fazer
trombar
um monte
de geral, porque
e mesmo se eu não trombar ninguém, é da hora, tá ligado?
É.
E na última viagem que eu fiz do...
Eu acho isso foda, porque você desenrola muito bem. Só
não, ele é cara assim, de pau.
Tipo, mano, você é muito cara de pau, eu adoro.
O último rolê que eu fiz lá pro Chile, eu não avisei ninguém também, só, tipo, estava lá, não falei, e aí quem tá aqui, só... Fui. E trombei a galera, tá ligado? Isso é muito mais legal do que, tipo, fazer um encontrinho, tá ligado? Sim. Eu acho muito mais legal. Mas, tipo, eu tô empolgado, Bruna, porque...
Pela comida.
É, cara.
É. Nossa, esse pouco, esse rapaz.
Itália, né? Velho. É tão bom. Porque, tipo, é foda, porque eu já fui lá. Mas eu fui a trabalho. E quando eu fui, a coisa que eu mais ficava na minha cabeça, eu quero levar minha mina, eu quero levar, trazer minha mina. Porque é muito, muito bom, mano. Tipo assim, todos os dias que eu tava lá, todas as refeições que eu fui foram espetaculares, cara.
Nossa, que delícia, Will. Para, vamos
compartilhar, né?
É foda um negócio desse, porque é um bagulho que você não tá acostumado. Assim, o nível de aceitação deles é muito alto de comida, assim, tá ligado?
Que
tipo, qualquer coisa um pouquinho fora. E uma mina que tava lá com a gente, quando eu fui a trampo, a produtora, ela morou um tempo na Itália, fez faculdade lá. E ela falou assim, você quer experimentar pra ver se o restaurante é bom? Pede os pratos mais simples. E aí eu comi muitos pratos simples, assim, que tipo, assim, é três ingredientes. Você fala, mano, da onde vem o sabor? Que esses três, tipo, sabe quando você experimenta três ingredientes, eles têm um gosto. Mano. E, por exemplo, tem um prato que chama cacio e pepe, que é literalmente macarrão, água do macarrão, queijo e pimenta. É só isso, mais nada. E, mano, o bagulho fica cremoso. Você fala, da onde vem esse creme, tá ligado?
Nossa.
Nossa, começa a me empolgar quando eu falo de comida.
Traz uma marmitinha congelada.
Tem macarrão, né, cara? Macarrão não tem erro.
Eu comi todos os dias massa lá. Eu comi carne também, mas tipo, comi carne na janta e massa no almoço. Todos os dias eu experimentei uma massa diferente.
Ô, William, eu vou ter que cantar macarrão.
Só uma pergunta. Você vai pra Sardenha, certo?
Uhum.
Você mandou foto das praias de lá. Você vai fazer alguma coisinha na praia?
Ah,
você vai entrar lá e dar uma nadinha, nem que seja um snorkelzinho ali, vai.
Pelo amor de Deus. Tipo assim, você entendeu o que tá acontecendo na minha vida, né?
O quê?
Porque eu queria ir pra metrópole. Eu tô cagando pra praia.
E
minha mina que queria ir pra praia. Daí eu falei, tá bom, vamos fazer um combinado aqui, tá ligado? A gente vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E até porque nossa, é muito caro, mano. Ah. Tipo, eu vou pagar caro pra um lugar que eu nem queria ir, tá ligado?
É muito bonito pelo que você me mostrou, velho.
É, mas, mano, eu tô contentão com a imagem do Google.
Filha da puta,
velho. Você não se molha, né?
Pokémon aí deve ser foda, velho.
Tá deve, louco. Mas eu tô, juro. Um bagulho que eu fiz é igual quando eu fui pra Santiago, eu procurei a side shop que tinha, a Associação Canábica, e em Sardenha tem.
Nossa, ai, que da hora. Tudo.
Daí já dei um salve.
Boa.
Daí se der pra gravar, legal, né? Sim. Se não der, também foda-se.
Da hora.
Boa.
Mas já deu um salve. Então, dentro dos próximos dias vai ter dois viagens. Acho que eu vou fazer dois vídeos. Vou fazer um vídeo em Roma. Roma, Florença e Bolônia. E um em Sardenha. Procura no Google depois Sardenha. É bonito pra caramba.
Vale a pena. Todo mundo procura, velho. É lindo, mano.
Mas qual que é o seu rolê da vida?
Já ouvi falar.
Qual que é o seu rolê da vida, Bruna? Tipo assim, o destino... Tipo assim, se você pudesse ter um teletransporte e agora pra qualquer lugar do mundo, pra onde você iria?
Pô, qualquer lugar do mundo é muito...
Muito lugar.
É muito lugar.
Eu acho que não sei, cara. Eu acho que talvez vocês conheçam mais um país que seja mais evoluído em questão de liberação de maconha. Então eu escolheria um país mais... Você consegue ficar mais tranquilo, sabe?
Tipo Califórnia,
assim? Na rua e só porque eu já lembro. É, Califórnia é uma boa porque tem praia, né, cara? Eu gosto bastante.
Você gosta de praia? Você é da pessoa que precisa de praia pra existir, assim, ou não? Cê, ok. Quantas vezes por mês você vai pra praia?
Não, por mês não existe.
Como assim não existe?
Porque é um trampo muito grande chegar e ir pra praia, né? tem que pegar um Uber ou um transporte de chegar lá. E aí, geralmente, você tem que levar bastante coisa para poder se manter ali também. É toda uma mulher que você não mora com o teto, tá ligado? Mas, sendo uma carioca, tem que olhar alguns desses mil anos, vamos botar, ir pra praia ali, pegar aquele sol, torrar.
Boa.
Nossa, você vai...
Fala, igual a Jéssica fala, inclusive, né? Ela é muito... Ela gosta muito também de...
É, eu acho que ela vai mais pra praia que você, que mora no Rio.
Exato. É verdade.
Com certeza.
Verdade.
Ela tem muito mais disposição que eu, tenho certeza.
É foda, porque a gente que mora em São Paulo, querendo ou não, você pega um busão e uma hora você tá na praia, né, cara?
Em Santos.
Em Santos, é. É possível.
É possível, é possível.
Não é da hora, mas é possível.
É possível.
Mas
sabe?
A praia daí não é a mesma coisa, né?
Não.
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 Então, vamos falar um monte de praia? É porque eu tenho a impressão que a praia é tudo igual, mano. Eu não tenho essa brisa de, ai, que da hora, praia.
É que você curtir a praia, você sente a diferença, pô. Igual a praia do Rio, ela é praia de tomba. É uma onda mais forte, areia mais grossa.
Então, vamos lá. Qual a praia mais da hora que vocês já foram na vida?
Na vida? Caraca. Ah, Santa Catarina, velho. Floripa.
Que você achou de mais da hora?
Mano, tinha uma lá que ventava tanto que não dava nem pra fumar, tá ligado? Mas era muito lindo, que tinha muitas ilhas, assim. E a areia também era um pouco mais grossa. Não era areia, eram umas pedrinhas redondinhas, assim. Era um lugar muito fofo, eu curti pra caramba, curti lá.
O meu acho que foi Barra do Saí.
Onde é Barra do Saí?
Litoral Norte, perto de Juqueí ali.
Pode crer.
Bem gostosinho.
A Praia Branca é gostoso também.
Sim, eu acho que pra mim é Rio das Ostras aí no Rio de Janeiro, que meu pai morou uma época lá e eu passava as férias. E, cara, eu amava ir naquela praia, que eu acho que é Praia da Baleia ou Praia da Baleia Azul, alguma coisa assim. E eu sei que se você...
Do Dune Senhor Fale?
É.
É?
Não sei.
Não sei.
Ah, então tá.
Acho que a referência foi tão que ela não sabe nem quem é o senhor Vale. Olá, caralho, meu Deus do céu, William.
Caralho, que choque de agora. Me senti velho.
Eu também,
agora
me senti muito
velho.
O senhor Vale, velho. Então, você
tá
não
bom,
lembra
tá
disso?
Bom, vai, continua. Você
não,
sabe quem é o senhor Vale, Bruna?
Você sabe? Ah, tá, você sabe.
Cara, eu tenho 23 anos.
Ai, caralho, que choque.
Mas a Yara também não tá lembrando.
Não, ah, então tem que desenhar pra mim.
Então, tudo bem, tudo bem.
Tá, deixa vocês contar.
Mas então, né? E aí, eu sei que indo na orla, tipo, até o fim, assim, que com certeza já mudava o nome de praia, você pegava uma trilhazinha na areia mesmo, e você chegava num lugar que era, tipo, praia pra um lado, areia, e uma lagoa de, que eles falam que é a lagoa de Coca-Cola.
Que é preto?
Preta. Ah. E aí, mano, nossa, eu amava ficar, tipo, eu ia pro mar, depois eu corria, ia pra lagoa, e não sei o quê.
Pequena
eu amava.
Marcela.
Amava, exato. E, tipo, as ondas eram muito brabas, eu sempre fui de... Gostava de pegar jacarezinho, fazer natação e tal, adorava ficar na água, só saía pra comer, literalmente. E aí, quando a gente passava as arrebentações ali daquela praia, a gente ficava nadando do lado das tartarugas, mano. Tipo,
ai,
as tartarugas
foda.
Gigantescas, velho. E, tipo, aí eu gosto muito de lá, muito. Mas a água era um frio do caralho.
As praias mais bonitas que eu fui na minha vida foi a trabalho, né? Então eu não fui na praia mesmo, mas, tipo, o litoral do norte e nordeste é muito mais bonito do que do sudeste, velho. Mas, tipo assim, muito. É porque a gente que do Brasil fica pagando pau pras praias do Caribe, olha, fala, nossa, que bonito, mas a gente tem o mesmo mar desse lado,
sim,
tá ligado?
Sim.
É, tipo, a América Central e a América do Sul, o mar é o mesmo ali, né? E realmente, as praias do Nordeste é outro rolê, né, cara? É que tem tubarão, né?
Ah, esse é o probleminha.
É o probleminha, mas...
Pequeno problema.
Mas o rolê é, tipo, não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado.
Eu
as areias pretas, mais geladas.
Nossa, muita. Muito mais do que ir pro Caribe, mano. De ir pro Nordeste, conhecer essas praias bonitas.
Então, eu fico pensando, né? Porque eu nunca fui de rolê, eu só fui a trampo. Só que ao mesmo tempo é caro pra caralho pro Nordeste, mano. Tá ligado? É bem caro, mano.
Compensa você fechar pacote, pô. Porque aí você tá ali já coberto com as alimentações, os negócios.
Pode crer. Bruna, muito bom você ter colado com a gente. Deixa seu salve aí pra quem você quiser.
Beleza. Eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Antes, inclusive, quando mandaram a mensagem, eu fiquei, cara, será que eu vou? Eu quase não... Inclusive, por medo de, cara, era muita exposição, né? Era como vocês por estarem nessa correria, porque não deve ser fácil juntar as caras aí todo dia. E é isso.
Valeu, Bruna. Tamo junto.
Valeu, Bruna.
Valeu, Bruna.
Hello.
Beijo,
valeu,
boa noite.
Valeu.
Pô, eu não sei o que eu tenho na minha vida, assim, que eu gosto muito de metrópole, cara. Eu, tipo, gosto de conhecer... Sabe o que eu gosto? De entender como as sociedades funcionam, sabe? Ver, tipo... Como é que o cara vai pro trabalho?
Atualmente
mas isso
eu
vale
gosto
pra qualquer lugar, pô.
É.
Como assim?
Qualquer interior que você vai também.
Mas
também
é, o ritmo é outro, né?
Ah, não.
É então, menos informação, okay, é menos... Bem,
você gosta de ver a...
Você gosta do movimento.
É.
O Miguel maluco.
Os barulhos.
Vou pra praia me dá tédio, tá ligado? Ah, caralho. Tem nada a fazer.
Tipo, você fica 5 minutos e já quer ir embora.
É, mano. Exatamente, mano.
Nossa, adoro ficar chapando aqui. Na areia. Adoro. Eu
também,
adoro
nossa.
Fazendo nada.
Eu quero ver uma treta acontecendo, o carro batendo.
Eu até hoje gosto de ficar dentro d'água. Não tem muito não.
Quero ver criança caindo, tia desesperada. Acho muito da hora, velho.
Aquele vídeo que, mano, que eu achei no Rio de Janeiro, praia que passa um corpo, tem uma criança cagada. É você, né?
Acho da hora demais esse bagulho, cara.
Eu gosto da praia mais desertinha também. Porque senão o povo enche de paredão, tá ligado? Fica aquele negócio muito caótico.
Ah, não, é.
Cada um tocando um som.
Os paredão não me incomodam tanto, mas eu me incomodo que a correnteza vai puxando. E aí, na hora que eu saio da água, a barraca tá na puta que pariu. E um monte de gente, assim, meu Deus, como eu vou achar?
Até chegar lá de novo.
Agora, pra mim, quando os outros me usavam de referência, aí não era difícil, né? Porque só tinha eu de cabelo colorido no rolê.
Posso te achar.
Não, e um bagulho mais chocante de tudo é que eu já pesquisei, né? E na Sardenha não dá pra surfar, mas eu adoro surfar, acho muito da hora surfar.
Por essa eu não esperava.
Por essa eu não esperava mesmo.
Eu acho muito da hora. A minha combinação perfeita seria se tivesse uma piscina de onda perto da minha casa.
Caramba. Nossa, isso é mais William que isso.
Impossível.
Essa é a combinação impossível. Que eu odeio praia, mas eu acho muito... Não que eu sou um bom surfista, não, longe disso. Mas eu acho muito legal a coisa de pegar a onda.
Que da hora, mano. Nossa, eu fico brisando no off quando eu vou pra academia. Fica passando lá 24 horas. Aí eu fico assistindo lá e falo, nossa, que...
Não, e sabe que é a brisa? Que,
já
tipo,
tentei
assim,
já, mas não fui muito bem, não.
Eu consigo remar, ficar em pé na prancha e dropar a onda. É isso que eu consigo fazer.
Uhum.
E se eu puder, eu faço isso o dia inteiro. Acho muito divertido.
Nossa,
eu não sei fazer manobrinha, não sei fazer nada, tá ligado? E eu não sei nem se tem um jeito de você seguir a onda, que eu só vou reto, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu acho muito
é
da hora isso, cara.
Divertido,
muito
divertido,
legal.
Divertido. Imagina um dois viagem William das super ondas.
Nossa,
ondas
por gigantes. Favor!
Aquela sequ de jet ski lá pro fundo do bagulho.
Tem uma prancha.
É
tem uma prancha que ela é muito longa,
sim,
assim, tá ligado?
Long,
e ela,
né?
É, e ela flutua muito, assim. Então é bem fácil você ficar de pé, é bem estável, tá
pode
ligado?
Crer.
Essa é muito da hora, mano. Eu me sinto mal, porque é só os velhos que usam, né? Porque é old school.
É aquelas de stand-up, assim, ou não?
Ela não, é uma larga, prancha, não? De, prancha. É uma prancha de surf normal, só que ela é muito longa, tá ligado?
Entendi.
E ela flutua, ela é muito estável, ela flutua
entendi
muito. Então é mais, bem mais fácil ficar em pé. Tanto que tem gente que faz em dois, em três, tá ligado? Vai vários caras na mesma prancha,
o
assim.
Povo que surfa com cachorro.
É, que surfa
exato,
com cachorro.
Exato.
Então, tipo, pra cabaço igual eu, é super da hora, né? Só que é caro ter uma prancha dessa,
entendi,
levar até a praia.
Nossa, tá, imagina pra levar.
Aí, eu usei uma vez só, mas foi muito, tipo, é muito mais fácil, né?
Sim.
Quando
é
você usou,
você
fez sozinho.
É.
Boa.
É. Ah, mas hoje a gente não precisa alugar, né, mano? Você vai pra uma cidade litorânea, os caras alugam pra
isso. É, eu só não vou
levar
na cidade litorânea, né?
É, então,
isso que é
essa
foda,
é a questão,
aí,
né, William? É outra.
Tudo bem, Marlon, com você?
Olá.
Bem-vindo.
E aí? Sim, tudo bem, tudo bem.
Quem é você, cara? Da onde você fala? Da onde você é? O que você faz da vida? Do que se alimenta? O que faz seu coração bater mais forte?
Bom, primeiramente, para bater muito forte é a terra. Eu sou do Rio de Janeiro, mas agora eu errei na Argentina. Em Buenos
Aires. E onde?
Em Buenos Aires.
Buenos Aires. Muito... O que você foi fazer aí, cara?
Cara, eu vim aqui pra começar uma vida nova.
Pode crer. Mas...
A vida nova é um pouco complicada. Pra que eu fosse uma nova? Tentar fazer faculdade aqui, né? Faculdade de graça.
Nossa, mano, você tá... não sei se você tá ligado que a UBA é uma das melhores faculdades do mundo,
sim,
cara.
Pra medicina também, né?
Sim, exatamente.
Pra vários cursos, mano. É uma das melhores faculdades. E aí o país tá todo cagado, a economia fodida. E a faculdade dos caras é espetacular, mano. É muito louco isso, né?
Cerca da faculdade da Cuba, 70% da faculdade é todo estrangeiro.
Ah, é caraca, pouco argentino. É menos argentino, mais pessoas de fora.
Sim. Mais pessoal do Brasil. Tem muito brasileiro que pode fazer medicina. Há muito do Paraguai, do Uruguai e da Colômbia.
Pode crer. O que você tá fazendo?
E francês também, bastante.
O que você tá fazendo?
Bom, agora... Não, é aqui...
Não, mas pera, você não entrou na faculdade?
Mas... Não. Não entrei, não. Eu vou entrar em...
Ah, tá.
Uma história do maior de minha vida, que aconteceu na minha vida... Aí então,
mas qual, é o seu plano? Qual o seu plano?
Pô, eu tô em dúvida. Tenho dúvida. Eu tenho dúvida entre fazer faculdade de TI, que curto bastante. Faculdade de gastronomia. Porque eu amo cozinhar. Ou faculdade de moda.
Caralho, são rotas
completamente diferentes.
TI,
moda e gastronomia.
Eu voto no gastronomia.
Ah, a gente já fazer uma votação, vai escolher aí, então. É isso, eu voto em gastronomia também, decidido. Ó, a gente vota em gastronomia, aí você faz o curso e depois você vem fazer um rango pra nós.
Nossa,
o que
vocês acham?
Pô, mas mano.
Não, gastronomia é até bom, porque eu queria gastronomia, depois ir pro Uruguai. Eu curto muito fazer comida canábica.
Ah.
Fazer pão, bolo, macarrão.
Nossa, pode delícia. Crer.
Porra, mas a culinária da Argentina não é tão da hora assim, né? Tipo assim, tem coisas da hora, mas não é tão rica quanto a brasileira, por exemplo.
Eu
é
achei as carnes meio sem gosto lá, sem tempero.
Ah, não, mas aí você está...
Mas a brasileira, o lance da brasileira, que a gente já teve essa discussão, né? Tipo, são muitas opções, né? Pô, é um país muito menor aqui.
É porque, tipo...
Entendi. Se fosse só São Paulo, que a gastronomia de São Paulo,
é verdade.
Você estaria falando a mesma coisa.
É que o país é menor, né? Realmente, porque a Argentina tem uns bagulho que é muito bom, velho.
Sim.
Tipo, doce de leite, os bifão, emparadas. Nossa, é bom demais, tá ligado? Mas... Tipo, tem a comida do dia a dia não é tão da hora assim.
Mas qual é a comida do dia a dia?
Qual a comida do dia a dia que você come, Marlon?
Cara, o dia a dia. Aqui eu tô com um pouco com brasileiro. Moro com brasileiro e trabalho com brasileiro. Só que a gente não tem que substituir muita milanesa. Milanesa com batata frita ou purê de batata.
Então, mas isso que é foda. Eles
não... Arroz e feijão com e frito.
Eles não têm o arroz, feijão e salada que a gente tem, tá ligado? Tipo, uma carne com batata. Isso me dá uma gastura, tá ligado?
Mas eu gosto.
Curto arroz e feijão. Eu gosto mas também, não, não deixo de comer, não. Mas
viajar e ir lá e comer é da hora.
Arroz e
feijão. Então, viajar e ir lá é da hora. Mas imagina você comer todo dia carne com batata.
Não, tudo bem, concordo. Mas será que pra quem vem pra cá e olha a gente comendo arroz e feijão todo dia também não é estranho?
Pode ser. Você tem um argumento aí, você tem um ponto.
Exato, mano.
Porra, mas o que que tu fez largar o rolê todo falando, vou pra Argentina e foda-se?
Cara, simplesmente eu tava em casa de boa, com o mundo no meu palo. Aí um amigo meu, que já vem pra cá fazer faculdade, ele me ligou, mano, parece a oportunidade de você vir pra cá na Argentina, tá assim, mano. Eu tava fazendo agora.
Que loucura,
tô fazendo
cara.
Nada agora.
Eu disse oportunidade.
Que loucura, cara. Na Argentina também tem mó cena de cultivadores, né, cara? Você entrou em contato com esse bagulho aí? E agora travou de vez.
Perdemos o Marlon.
Não, Marlon.
Volta logo, amigo. Vem cozinhar pra gente. Nós é monstrão na larica.
Essas pessoas que fazem isso, eu não consigo conceber a coragem dessas pessoas, mano.
Eu também não, mano.
De chegar e falar assim: foda-se.
Acordei e vou.
Mano.
Nem a pau, velho.
Meu medo.
Eu sou muito racional, velho.
Eu também tenho muito medo e eu admiro quem consegue, porque eu pensaria em 200 mil coisas antes de ir. Eu queria muito ser essa pessoa de levantar e falar assim, mano, é isso, eu vou.
Eu não sei se eu queria ser essa pessoa.
Eu queria, eu você tenho queria? Vontade, eu tenho.
Não, vontade, beleza, mas tipo, mano, a chance de dar uma merda e você ter que...
Não, e não é nem questão de vontade de morar fora, não, pra qualquer coisa assim da vida. Tipo assim, mano, vou fazer.
Foda-se.
Tem que pensar menos.
Tem que analisar a questão do risco e consequência, assim, tá ligado?
Sim.
Porque, mano, tem vários bagulhos que eu falo foda-se, né? Mas vários bagulhos que eu, mano, não consigo nem conceber, cara.
Mas eu costumo muito mais ir pro lado do risco do que pensar o lado positivo. Não, eu vou pro lado negativo do que positivo nessas decisões.
Entendi.
Acho que a gente é parecido nisso.
Como eu sempre penso muita muita merda, eu vou na força mesmo. Igual o Uruguai, por exemplo. Eu não ia estar sozinha, tá seguro com uma galera e tal. Mesmo assim, era tanta neura, mano. E o sentimento de eu não devia estar aqui...
Caralho!
Foi eterno, do começo ao fim.
Meu Deus, Yara!
Não sei, mano, não sei. Por isso que eu me forço a fazer os bagulhos.
Mas no final da pena, valeu a pena.
Vai com medo mesmo, mano.
Mas valeu, valeu.
No valeu, final, voltou, lógico. Beleza. Vale pela
isso que é foda, né? Você deixar de fazer a parada e depois falar, caralho, porque eu não fiz. Você foi, pelo menos.
Não, mano, eu passo com a mesma força.
Não, mas pensa, se ela ficasse entrando na neura dela, ela não teria ido pro Uruguai com a gente. Ela falaria, não, eu não dou conta.
Tudo bem, é que hoje, na minha vida, eu começo a analisar as coisas que eu já fiz e as coisas que eu quero fazer. Isso influencia muito nas coisas, nessas decisões de risco, tá ligado? Tem vários bagulhos que eu gostaria de fazer, mas vale tanto a pena. Não sei se
eu queria. Fala uma coisa. Pra gente julgar aqui.
Por exemplo, vai ter um negócio de balão, né? A gente gravou um negócio lá no balão. E aí, tipo, a produtora lá dali que falou assim: você quer ir no balão? Eu falei assim: não.
Mas é um bagulho que você não tem vontade. Eu tô falando de uma coisa que você tem vontade.
Mas isso que eu tô dizendo, poderia ser uma experiência maravilhosa, entendeu?
É.
Mas eu falo.
Ok.
Fazer homenagem.
Ah, a gente tava falando sobre isso hoje.
Cara, eu não tenho a menor vontade, mano. Nunca tive, velho. É um bagulho que, tipo assim, tipo assim, por exemplo, você pode zoar sua relação por causa disso. Você pode melhorar muito sua relação por causa disso. Você pode desbloquear um bagulho no seu cérebro. Mas eu só não quero, mano. Só uma preguiça, tá ligado?
Tem esse tipo de coisa. Tem que ter muita.
É o risco, né, cara? Eu falo, não, acho que... Tipo, é direcionar o trampo que eu quero ter da minha vida pras coisas que eu quero, que eu sei que eu quero.
Mas todas essas coisas que você falou são coisas que você tanto faz. Não teve nenhuma que você chegou e falou assim, puta, isso aqui eu quero muito, mas tô com o pé atrás. Entendeu?
Agora que eu alcancei, eu não quero estragar isso, então nem vou, tá ligado?
Então, ó, por exemplo, a gente tava gravando TV Fuma e eu falei que eu gostaria muito de conhecer a cena canábica da Índia, tá ligado? Acharia muito da hora ir pra Índia. Mas ao mesmo tempo eu não quero ter caganeira. Comer aquele, tá ligado? Os caras que eu conheci que foram pra Índia, mano, os caras falaram que só bebia água de garrafa industrializada, mano.
Lacrado. Que o bagulho, tem que ser lacrado.
Que o bagulho pra dar uma caganeira de 15 dias lá é 2P, tá ligado, mano? E aí, tipo assim, a Índia é muito grande, tem várias cidades. Se vai pras cidades maiores, ainda tem um bagulho, assim, uma... Como se fala?
Higiene alimentar?
Não, uma estrutura, tá ligado? Porque um problema muito sério na Índia é não ter banheiro, mano. E a galera caga em qualquer lugar, literalmente qualquer lugar, tá ligado? E aí, imagina, deve ser muito da hora ir pros rolês desses, mas ao mesmo tempo...
Perrengue vale.
Perrengue vale.
É isso que sempre vem na minha cabeça. O perrengue vale. E aí eu já falo, tipo, acho que não. Então.
Pensa ter um cagão nas costas do elefante, velho.
Todos vocês acharam da hora ir pra Índia.
Com certeza. Então.
Sim.
É disso que eu tô falando, sim, entendeu,
sim,
mano?
Sim, sim, sim. Agora você falou uma boa. Essa foi uma boa. Porque homenagem, você não tem vontade, tudo bem.
Ah, eu tava vendo um bagulho sobre os cadáveres que tem no Everest, tá ligado? Ô, oh, voltou! Pera aí, deixa eu botar você de volta aqui.
Eternos picoleses.
Mano, a gente tava falando da brisa de coragem, né, cara? Mano, mesmo se eu tivesse, não tô fazendo nada. Cara, você tem que ter um bagulho pãs, né? Não, beleza, vamos aí pra Argentina mudar a vida inteira, não conhece ninguém, tá ligado?
É, sim, sim. Antes de vir, eu tava com medo pra caraca.
Imagino.
E vim.
Há quanto tempo você tá aí?
Só que eu tô há um ano e 7 meses.
Porra, mó cota mó já. Você já é argentino pra porra.
Já teve algum momento que você quis voltar assim? Alguma semana você ficou pensando em voltar ou não? Desde que você foi, você tá feliz aí com a decisão?
Ah, pô, também dá sempre. Como vai começar com a família,
com
os amigos. Dá mó vontade realmente de voltar.
Pode crer. Ô, e tem mó cena canábica de cultivadores aí em Buenos Aires, né, mano? Você já teve contato com essa cena?
Aqui, realmente, aqui é muito grande aqui. Eu tenho alguns colegas aqui que fazem o cultivo. Eu queria fazer o cultivo, só que não posso, porque preciso ter o Reprocan, né, pra ter a autorização pra poder fazer o plantio. Só que tem uns amigos meus que já tem um Reprocan aqui. Infelizmente, eles não estão aqui. Eu até chamei para eles poder falar mais sobre o Reprocan, sobre o cultivo aqui, só que eles não puderam, eles estavam na faculdade.
E a ganja é boa?
Porra, demais.
Tudo fez sentido agora. Tudo fez sentido agora.
Agora a gente entendeu.
Eu estou
aqui.
7 meses aqui. Família ou essa ganja. É isso, porra.
Pô, porque, pô, fazer a comparação, tá? Eu tô no Rio de Janeiro, gasto R$10 pra poder comprar um trançadinho desse tamanhozinho aqui. Pô, aqui eu gasto o mesmo valor, R$10, comprando, sei lá, uma gorila Google, uma limonada aqui.
Ô, louco.
Valeu por fazer a gente passar essa inveja.
Nossa.
Que loucura, cara. E ô Marlon, deixa a sua brisa aqui pra gente desbagaçar a sua ideia aqui na nossa mesa. Só vai, mano. Só pergunta, qualquer coisa.
Qualquer coisa aqui. Pô, antes só queria fazer. Eu só queria agradecer realmente, porque eu acompanho vocês há bastante tempo. Há anos já, desde a época que a Nanda, o também fazia o Me Too, fazia parte, não tava direto assim. Um sonho praticamente realizado.
Que da hora.
Da hora.
É, bom, a brisa que eu passo pra vocês é. Pera aí, porque me pegou agora.
Isso que ele está já há um dia sem fumar.
Não, eu já vivo chapado 24 horas.
Justo.
Pô, recomendo a vocês jogarem Skullgirl.
O jogo de luta?
Isso, exatamente. Só que um mobile, é RPG.
Ah, tá, pô, eu tentei jogar o de luta e é difícil pra porra, mano. Porque ele parece fofinho, bonitinho, mas é difícil pra caralho, mano.
Eu não manjo desse jogo.
Também não.
Conta aí.
Você tá jogando...
Posso fazer um pedido aqui?
Vai.
Lógico.
Primeiramente, mandar um salve pra galera do MDP, Morrendo Coitado, que é lá da minha rua.
Salve.
E... também, não sei se eu posso divulgar meu Instagram aqui.
Lógico, pode tudo, irmão.
Ah, então me sigam lá, é m.arloncruz.
M.arlon.
Que eu vou começar agora que vocês me ajudarem na minha escolha aí, vou começar a fazer uns videozinhos também de gastronomia na minha casa.
Olha, arrasou.
Mais uma olhada aqui. E por favor, gente, quando tiverem oportunidade, apareça aqui na Argentina, venha para a Expo Cannabis, que aqui também tem.
Da hora.
Não é fabuloso igual do Uruguai, mas...
Justo. Muito bom, mano. Valeu, Marlon, por ter colado com a gente. Tamo junto, cara.
Falou, mano.
Valeu.
Mano, eu acho muito brisa que a América Latina... O Brasil já é grande, a América Latina é grande pra porra. E a gente tem muitas culturas muito, assim, completamente diferentes de uma distância que dá pra ir de carro, né? É muito louco isso, né, mano? Foda. É um... Nossa, agora que eu pensei, né? Tanto a questão da imigração que teve no Brasil quanto dos países na América Latina influencia muito, né? Porque, tipo... Na Europa você tem meio que definido, né, o que é um francês, o que é um italiano, mesmo que seja um estereótipo em imigrante pra porra. Mas não tem um estereótipo de o que é um brasileiro, né? Não, tipo, não olha
não
essa mesa.
Sim, não tem como ter. Não tem como ter, mano.
Uma brisa isso. Eu tava só uma brisa. Teve um jogo do Corinthians ontem, não vou falar de futebol. Mas foi contra o Peru e foi lá, né? É, em Lima.
Uhum.
E aí, tipo, os caras estavam discutindo, porque rolou um caso de racismo do preparador físico no primeiro jogo de ida aqui. O cara fez um gesto racista pra torcida do Corinthians. E eu tava vendo sobre, tipo, como foi a escravidão, como foi, tipo, a colonização lá. E é completamente diferente, mano.
E é do
completamente
lado, né?
Diferente. Tipo, eles têm uma parada com um preconceito com o negro que é diferente do preconceito que a gente tem aqui dos motivos, tá ligado? É muito doido, muito diferente.
E mano, tem uma cultura, uma colônia gigantesca de japoneses, cara, no Peru.
Sério? Caraca.
Eles tiveram até presidente japonês, mano.
Caralho!
Caraca. Alberto Fujimori.
Que doideira, mano.
E tamo com mais uma pessoa aqui. Quem é você, de onde você fala, do que se alimenta, o que toca o seu coração?
Sou da terra da Jessiconha, Santo City.
Aí sim. Aí sim.
Terra do Charlie Brown.
Quem é você, cara?
Eu sou o Rômulo.
Rômulo.
Minha mulher Lula.
É Lula?
É.
Seus pais são maconheiros?
Com certeza.
Será?
Minha mãe puxava um, mas ela finge que não hoje.
Ah, tá, justo.
A gente achou que ia encontrar com vocês na marcha. A gente tava lá, mas não rolou.
Ô, oh, por que vocês não trombaram a gente quando a gente foi pra Santos, então?
Porque eu vi nos stories, só que tava uma chuva absurda e eu só
tava
no final do dia, nossa, eles estavam aqui em Santos, aqui
ele
do lado.
Ele viu quando vocês foram embora, entendeu?
Ah,
infelizmente.
Você é um cara da praia?
Não. Já surfei.
Sinceridade.
Vamos ser sincero, vai. Não.
Já surfei muito, mas, cara, vai batendo trabalho, etc.
Não, mas espera aí, você gosta de praia ou você não gosta de praia e gosta de surfar?
Eu gosto de praia vazia.
Ah, justo, tá bom.
Somos dois.
Tá bom. E Santos não é uma praia vazia, né?
Fim de semana, então, é a Praia do Paulista, né?
É, é. Pô, mas é essa brisa, né, cara? Porque surfar é um negócio que... Tipo assim, eu que sou cabaço, eu não vou lá onde tá quebrando as melhores... Até porque eu vou atrapalhar as pessoas e tudo mais, né? E eu só vou na onda... Eu não sei como chama isso, deve ter um termo. Mas onde ela quebra perto da praia mesmo, tá ligado?
Antes da arrebentação, eu acho.
É, eu acho. É. Até pra não atrapalhar as pessoas e tudo mais. Você era o cara que ia lá pro... Tipo, botava a sua... Como que chama? Roupa de neoprene?
Eu tinha uma prancha do meu primo, que ele tinha comprado usada, ele deixou na minha casa. E, mano, vou pegar, vou usar, né? Aí ia com outro amigo que também tinha descolado uma de um primo e a gente ia lá. Não que eu era bom, eu curtia surfar. Era um sentimento muito bom ficar ali no mar, esperando as ondas, sensacional.
Então, cara, é isso que eu tô falando. O sentimento é da hora. Se não tivesse a praia, seria muito mais da hora, tá ligado?
É só água, é só onda.
Meu Deus, Willi, isso é péssimo,
aí,
cara.
Aí é foda.
Se não tivesse. E, mano, manda sua brisa aí, sua pergunta, qualquer coisa que você quiser aí.
Ai, cara, não sei. Complicado. É que ultimamente eu tenho tanto mais consumido um conteúdo mais da cultura grower, da galera aqui que tem crescido muito no Brasil.
Tem.
Tem, cara. Aí, tipo...
A gente foi lá no...
Ah, é verdade, teve a Expo Grow que a gente foi, não sei se vocês colaram. Foi sensacional. Aí depois fomos na marcha, tipo, agora... Esse ano eu estou, tipo, sendo um maconheiro, mas cultura maconheira.
Ah, sabe? É? Por que você não trombou a gente na marcha?
Porque não deu, era muita gente, muita gente.
É, mas vocês não
foram lá no ponto de encontro?
Eu fui, na verdade, no bloco dos Gore, dar um oi pra galera. Aí de lá a gente foi tentar ir. Mano, a gente não conseguia sair de tanta gente ali do mar.
É verdade, muito verdade, porque realmente é muita gente.
Um mar de gente.
Mas você curtiu a marcha?
Mano, curti, velho. Sensacional, velho.
Foi a primeira?
Foi a primeira.
Da hora.
Cara,
é um bagulho que não tem como descrever a vibe que é tá lá, né, mano?
Eu acho que eu senti primeiro na Expo Grow. Depois a mesma coisa na marcha da maconha, que é tipo assim, caralho, todo mundo aqui fuma maconha. A gente começou a entrar na Expo Red Grow, todos os carros aqui fumam, todo mundo fuma, cara. Isso é...
Caralho.
E depois quando você começa a descobrir os maconheiros da família que pararam, cara.
Foda. Da hora.
Mas o que que mudou? O que que fez você esse ano ser mais presente na cena canábica?
Cara, é um negócio que assim... Eu percebi que tinha na cena grower que eu sou programador. E, cara, programação é um bagulho meio complexo e às vezes é difícil explicar. E grow, a parte grow também é uma coisa difícil de explicar. Tem muitas coisas que são muito peculiares e eu vi essa oportunidade de explicar bem as coisas. Eu não sei se faz muito sentido o que eu tô querendo dizer, porque eu tô bem chapado, mas...
Faz sentido.
Faz super.
E a gente tem o nosso apoia-se.
Eu consigo explicar muito bem, porque o meu déficit de atenção fez eu ter muita dificuldade de aprender as coisas. Então, quando eu aprendo, eu sei ajudar as pessoas que têm dificuldade. Então, isso ajudou demais.
E sabe que é muito louco, mano? A gente tem lá o nosso apoia-se e a gente faz as nossas sessions, né? E, mano, tem muito programador, cara. Mas muito programador,
cara,
mano.
É o que eu falo pra ela, tipo assim... Depois do trampo, mano, você tá tanto, tipo, fervendo teu cérebro, tipo, cara, você só quer relaxar. E não tem como não relaxar melhor sem ganja, cara. E também me ajuda muito, né? Com o problema do déficit de atenção, tipo, ela que era uma pessoa anti-drogas, hoje com ansiedade, tipo.
Olha
só. Que bonito, hein?
Louco, cara.
Você não faz jus ao seu nome, né, Lua? Só agora? Agora você tá fazendo, né?
Não, é porque, assim, eu era uma adolescente que parecia uma idosa muito chata. Eu fui criada pra ser assim, entendeu? E eu só reproduzia as coisas porque o meu meio eu não tinha contato, eu não sabia o que era. Eu era aquelas pessoas que achavam que maconha era folha, você enrolava e fumava, entendeu? Até que eu conheci essa criatura aqui. Inclusive casei com essa criatura. E ele me apresentou todo esse universo, né? Ele já chegou com o kit pronto, já mostrou que era um javador, tudo. E eu realmente sofri muito durante uma boa parte da minha vida com um transtorno de ansiedade, muita crise e tal. E aí eu falei, quer saber? Dane-se todo mundo, eu quero testar isso aí, eu preciso de alguma coisa que me ajude. Dentre todas as opções, assim, até de remédio, não tem comparação. É a melhor opção de todas, assim. E aí, acho que o que ele quis passar ele gostou muito de estudar a ciência por trás da coisa. E aí ele se meteu de querer... Programador, né? Ele gosta de soldar os próprios LEDs dele, entendeu? Construir teclado, essas coisas. E aí ele achou muito legal a ciência por trás, começou a estudar, não parou mais. Aí ele, agora ele fascinado, assim, pelo assunto. Já, ele já usava, mas agora é um fascínio que ele levou muito pro coração.
Da hora demais.
Entrou no hiperfoco do TDAH, sabe?
Pode crer, pode crer. Mano, muito bom. Deixa, deixa o seu salve aí pra quem você quiser.
Cara, um salve, mano.
Só pra vocês, vai que de repente a gente se vê pessoalmente.
Olha,
a gente tem que ter
logo mesmo. Com certeza, um salve pra vocês. Vocês são o primeiro, tipo assim, eu não sei dizer se um dos primeiros, mas o primeiro, pelo menos, que eu vi que disseminou muito essa cultura canábica. Cara, as suas carbonografias são sensacionais. Cara, é parar assim, mano, vou parar e ver uma carbonografia inteira. Porque é uma cultura que a gente nunca viu assim. Assim, poucos traços que eu vi, foi um familiar muito próximo meu que eu descobri que foi uma maconha a vida inteira, virou careta depois, assim, e tipo, me contando, não, a maconha antigamente era feita assim, assim, assada, deixava secar no sol, era a maconha artesanal que tinha na nossa época aqui. Eu, caralho, o que que foi a maconha da lata? Aí contestaram a maconha da lata.
Da hora.
Foi pessoas que viveram essa época, e, infelizmente não tenho tanto acesso a conversar sobre essas coisas, vocês trazem isso, cara, que trabalho sensacional de vocês, sério.
Que da hora. Valeu, mano.
Ah, valeu,
mas... Um salve pra toda a galera da Cena Grower, que é um... Mano, que comunidade foda. Todo mundo...
Resistência, tipo, né? Resistência,
cara,
né,
todo
mano?
Mundo quer tirar dúvida, todo mundo quer te ajudar, cara. Que energia foda, velho.
Da hora.
Valeu, tamo junto, mano.
Obrigada.
Valeu. E, ó, estamos a um busão de distância. Próximo rolê, quero ver
com
vocês
certeza,
lá.
Com certeza, com certeza.
Falou, gente.
Falou.
É
nóis. Valeu. Hello.
Caralho, eu fico impressionado o quanto o William traz dessa coisa nerd pro nosso público e atrai essas pessoas, uhum. Né, velho? É muita gente, mano. É muita gente que gosta das paradas de TI, sei lá o que, é o que você falou, velho. Bizarro. Olha o que você fez.
Não.
Um, dois. Olha o que você fez.
Não tem nada a ver com isso. Mano, muito bom o nosso papo, cara. Que gostoso trocar ideia com a galera, né? Todo uma vez por mês a gente tá fazendo aí o podcast com a audiência. Se você quiser participar também, segue a gente lá no @ canal 2, que a gente chama por lá e vambora que tem mais um pra gravar. É porque, ó, tem que caguetar, né? Vou viajar, a gente tá gravando frente aqui pro próximo podcast.
Quarta-feira, tamo na quarta-feira à noite.
A gente vai ficar duas semanas sem gravar,
não,
né? Só eu vou tá gravando lá, feito um arrombado.
Ah, vai tá se divertindo.
Se você quiser que eu vá no seu lugar, eu vou.
Exatamente, eu também.
Valeu, Marcelo.
Falou, Will. Boa viagem.
Falou, Yara.
Beijinho.
Falou, Miguel.
Falou.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @ canal 2, na minha pessoa também, @ Will, muito nerd lá no Wild Drift. É nóis.
Esse vídeo é tudo que está escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12. Que tem várias recompensas para você. Tem uns sorteios bem maneiros. Sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.